Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte! Está começando o 17º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E mais uma vez estou com meu querido amigo Matheus Machado. E aí, Matheus, como você tá?
Ei, Lucas, tudo bem e você? Hoje é você que tá comandando o programa, para quem ouviu o último, fui eu. Mas vamos revezando, um vai ser ele, outro vai ser eu, ou dois vai ser ele e outro vai ser eu. Não tem uma ordem, mas a gente vai ficar revezando. E é muito bom estar aqui com vocês de novo para comentar sobre a semana do vôlei.
É isso, pessoal. Revezamento aqui, trabalho em equipe, tipo o vôlei. Não existe time bom sem ter um bom trabalho em equipe. Vamos falar sobre a nossa semana do vôlei, sobre o nosso cardápio, a semana que está repleto. Nós vamos começar pela Superliga Masculina. A Superliga Masculina já chegando à sua fase final do primeiro turno. Vamos falar sobre a Superliga Feminina. Tivemos uma zebra, podemos dizer assim, Brasília ganhando de Osasco. Vamos comentar bastante sobre esse jogo. E, por fim, um memorando do vôlei, mas hoje bem especial, um serviço, uma prestação a você, ouvinte do nosso podcast.
Vôlei masculino.
Matheus, hoje vamos fazer diferente, gentlemen na frente das ladies, vamos começar com os homens, comece falando dos nossos homens do nosso voleibol brasileiro, fala um pouco sobre a Superliga Masculina, os resultados, a Superliga está afunilando, conta um pouco, faz sua análise, traz pra gente todas as informações.
É isso, Lucas, então, tivemos duas rodadas durante essa última semana, né, mas como sempre, a gente sempre dá mais atenção para a rodada do final de semana, mais próxima do nosso podcast. Mas só para avisar a vocês que na nona rodada não tivemos dois jogos, Uberlândia contra Guarulhos e SESI contra Ribeirão, por conta dos casos de Covid, né? Então, está acontecendo direto na Superliga, tanto feminina quanto masculina, por causa do Covid, vários jogos sendo adiados. Mas na décima rodada, todos os jogos aconteceram, e já dá para ver na tabela que eu vou falar quando eu terminar de passar pelos jogos, que já temos dois blocos completamente definidos, assim, muito distantes uns dos outros, mas isso vai ficar para o final. No jogo que abriu a décima rodada da Superliga, Minas venceu Uberlândia. Uberlândia que, como eu disse, não jogou a nona rodada porque teve 4 casos de Covid, mas isso não impediu que o jogo de aconteceu no domingo, mas estava marcado para sábado, acontecesse. 4 casos de Covid, mas o resto do elenco e comissão técnica testou negativo, então o jogo aconteceu. Foi um confronto muito interessante entre pai e filho, né? Porque Manuel Honorato é pai do Henrique Honorato, Manuel é técnico de Uberlândia e Henrique é o ponteiro do Minas. O Minas que conquistou sua 5ª vitória consecutiva, está ali no bloco da frente, colado no terceiro colocado, que é o Campinas. Venceu bem, 25-18, 25-16 e 25-19. No confronto entre pai e filho, o Honorato, além de vencer o jogo, foi o maior pontuador, com 18 pontos. Mas o Viva Vôlei foi pro líbero Mike, que a gente sempre elogia aqui, que tá na disputa aí, mesmo que correndo por fora, para disputar as Olimpíadas. No segundo jogo da rodada, Taubaté venceu Montes Claros por 3-1, perdeu um set, mas continua invicto, com 10 vitórias em 10 jogos, realmente jogando muito bem. Mas nesse jogo, venceu bem os dois primeiros sets, 25-17 e 25-21, mas a partir do terceiro, onde perdeu por 25-23, e o quarto, que quase perdeu, mas conseguiu vencer por 26-24, o sinalzinho de alerta foi ligado ali, porque conseguiu vencer os dois primeiros sets bem, mas no final deu aquela caída. E lembrando o último episódio, o Bruninho já tinha dito na última semana que eles sabem que eles são um time muito bom, mas que eles estão procurando essa intensidade, essa de nunca deixar cair o rendimento. Então, com certeza, conversaram sobre isso no vestiário, nos treinamentos, mas é para ficar ligado. O Viva Vôlei foi o João Rafael, o ponteiro, e o maior pontuador foi outro ponto, o, desculpa, o central Maurício Souza, com 13 pontos. O time estava completo, e interessante notar, Lucas, que o Douglas Souza estava no banco, né? Voltou de lesão, jogou o jogo da última semana como titular, mas interessante ver essa medida do técnico Weber, né? Mesmo a gente sabe que ele não deve estar 100% ainda, está voltando, mas inclusive eu estava conversando com uma pessoa nessa última semana que sabe muito sobre vôlei, muito mesmo, e ela me falou, essa pessoa me falou uma coisa que eu não tinha nem me ligado, e eu quero até saber a opinião do Lucas sobre isso, que o Douglas Souza, que a gente, acho que no nosso primeiro episódio do Tiebreak, a gente botou ele como, na nossa lista, ele estaria indo para Tóquio, ele é campeão olímpico em 2016, a gente não pode esquecer disso, mas que a gente sempre fala aqui que o vôlei é momento, o vôlei é sequência, e assim, o Douglas Souza, ele não joga com muita sequência há três anos, três temporadas. Então, assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo que ele está vendo do lado dele o João Rafael crescer muito de produção, o Vacari em Campinas crescer muito. Então, eu queria saber de você, Lucas. Que você acha sobre isso? Três temporadas é muita coisa. Ele que já tinha que estar almejando até disputar a titularidade. Tudo bem que chegou o Leal no meio do ciclo olímpico, mas... ele que jogou muito bem até alguns campeonatos pela seleção, mas o que, que você acha sobre isso? Três temporadas para um jogador de ponta, sem jogar como titular absoluto, pode atrapalhar a caminhada dele na seleção?
Sem dúvidas, Matheus. Eu acho que não só na seleção, mas como nos clubes também. Só que ao mesmo tempo eu trago um outro ponto de vista. A gente está falando do Douglas, realmente essa temporada foi complicada por conta da lesão que ele teve. É uma lesão chata e tá voltando aos poucos. E agora ele volta de lesão, contando com o João Rafael, que para mim, arrisco a dizer e vou me comprometer, que é o melhor jogador da Superliga Masculina até o momento. Eu não vejo ninguém com tanta constância. E principalmente o fator surpresa, né? Porque a gente conta uma Superliga onde temos Lucão, Bruninho, enfim, cubanos, que a gente sempre espera que cubanos arrasem, Vacari, que já vem jogando muito bem, Vissoto, enfim, a gente espera que esses caras estejam ali se destacando, sendo os maiores pontuadores, e a gente está vendo o João Rafael fazendo um jogo bastante interessante com o Bruninho, com um entrosamento bem bom, e o que, de certa forma, também vem ofuscando esse lugar do Douglas, que a princípio, como você mesmo falou, quando a gente avaliou os elencos da Superliga Masculina, a gente botava o Douglas Souza como titular, é óbvio, muito, muito certo pra gente, só que agora ele tá enfrentando isso. Mas o contraponto que eu trago é que em 2018 a gente teve o Mundial e o Douglas só não foi MVP porque o Brasil não ganhou, mas ele foi eleito o melhor ponteiro da seleção, lembrando que o Brasil perdeu pra Polônia mais uma vez, assim como em 2014, mas o Douglas Souza jogou muito, ele carregou a seleção, lembrando que a seleção não contou com o Lucarelli, tinha vários jogadores com lesão, mas nosso time é muito forte, um conjunto muito forte, e ao meu ver, o Douglas Souza foi o grande atleta daquela competição. Nós sabemos que os MVPs, os prêmios de MVP, tendem a ser dados à equipe, ao time que foi campeão do campeonato, né? Se sagrou campeão, e como o Brasil não se sagrou campeão, acredito que por esse motivo o Douglas Souza não tenha sido eleito. Mas ao mesmo tempo, mesmo com essa inconstância na sua rotina de jogos, nas temporadas, eu acredito que isso afeta de certa forma, mas ele também já demonstrou que talvez não seja só isso que possa definir se ele vai estar bem ou não para a seleção.
Eu acho que o momento é mais importante do que o passado, assim. Até porque, como você disse, nessa competição não tinha Lucarelli, não tinha Leal. E o Douglas Souza com certeza foi muito bem, isso não tira os méritos dele. Mas, lembrando que ele começou no SESI ali e chegou em Taubaté sempre na companhia do Leal, do Lucarelli, desculpa, e de outros ponteiros. Na última temporada ele revezava ali com o Lipe, ele passou... dividiu o quadro com o Facundo Conte, que agora tá no Cruzeiro, já foi pro Taubaté. Então, assim, é muito complicado, mas é uma coisa que a gente vai ficar de olho, se vai continuar assim, o Douglas Souza no banco mesmo. Eu acho, assim, uma opinião minha, que o VB vai ficar revezando, vai ficar dando oportunidade para todo mundo, pelo menos agora, nessa fase classificatória, porque o elenco é muito bom, muito recheado. Tem jogadores já que não são tão jovens, né? Vão sentir a sequência. Então, essa é um fator positivo de ter um elenco tão bom como esse. Mas continuando aqui, seguindo, já até falou demais sobre isso. Itapetininga venceu o SESI por 3-1 e encerrou uma sequência de 4 derrotas seguidas. E, por outro lado, o SESI chegou à 6ª derrota seguida. A gente que até se iludiu com essa equipe jovem no início da Superliga, que venceu os 2 primeiros jogos. Mas a gente entende que não dá para cobrar tanto. Foi duelo. Deixa eu passar as parciais primeiro. 25 a 20, Itapetininga, primeiro set. SESI empatou 25 a 23. E o Itapetininga venceu os 2 últimos sets por 25 a 22 e 27 a 25. Mas o mais interessante desse jogo foi o duelo entre os dois opostos. E que, coincidentemente, são os dois maiores pontuadores da Superliga. Não em números. O Renan é o maior pontuador em números, mas o Darlan é o segundo. Quando você faz a divisão de pontos feitos por 7 jogados. E os dois fizeram um jogo espetacular. Os dois fecharam a partida com 27 pontos cada. Realmente, a gente sabe que o oposto tende a receber mais bolas, mas 27 pontos é uma pontuação muito expressiva. E eu não canso de falar, o Darlan tá de parabéns. Um time jovem, ele já comanda a equipe. Ele com 18 anos já fazendo uma pontuação tão expressiva como essa num campeonato tão difícil como a Superliga, realmente é de se parabenizar. E o Viva Vôlei ficou com o Giga de Itapetininga. Outro confronto da rodada, Guarulhos, saiu da vice-lanterna e venceu o Caramuru por 3-1. Realmente foi uma vitória muito importante para a equipe de São Paulo. Venceu o primeiro set por 25 a 22, o segundo por 25 a 20, perdeu o terceiro por 25 a 22, mas fechou com 25 a 21. Destaque para o ponteiro Felipe Ramé, que foi Viva Vôlei e o maior pontuador com 26 pontos. Se eu estava falando aqui elogiando a atuação de Renan e Darlan, que fizeram 27, o Ramé também tem que ser destacado, porque um ponteiro fazer 26 pontos também é muito notável. Ele que estava ali já na frente das estatísticas de melhor sacador da Superliga, acho que agora ele foi ultrapassado, mas é realmente uma vitória muito importante, comandada pelo Ramé, que é formado nas categorias de base do Sada Cruzeiro. No penúltimo jogo da rodada, Campinas venceu o Blumenau por 3 a 0. Se não me engano, foi o jogo que eu recomendei. Mas assim, aconteceu o que a gente já esperava. Campinas venceu fácil, 25 a 21, 25 a 20, 25 a 21. Mesmo com as parciais sempre passando do 20, Campinas sempre esteve à frente do placar. Não teve o jogo tirado de suas mãos em momento nenhum. Maior pontuador foi o Vistoto, com 15 pontos. E Viva Vôlei foi dado para o Vacari, que fez 14 pontos. Mas mais uma vez, Lucas, ele, pela terceira vez seguida, ele passou o prêmio para um companheiro de equipe. Dessa vez ele deu para o Gonzalez. E isso com certeza mostra, eu interpreto que ele fazer esse gesto pela terceira vez seguida, ele que tem o Vissoto, mas ele é o destaque da equipe, na minha opinião. Ele poderia muito bem aceitar o prêmio e, enfim, adicionar no currículo, vamos dizer assim, mas ele passou pelo levantador Gonzalez. Isso mostra que, com certeza, o espírito da equipe está muito bom, o vestiário está muito bom, o clima, né? Porque não é todo mundo que faz isso, não são todos os times que têm essa ligação de um jogador com outro. Muito legal, né, Lucas?
Total, muito legal, demonstra, como você falou, o espírito de equipe, para ver que a equipe está bastante sincronizada. Isso também demonstra um amadurecimento muito grande do Vacari. A gente está falando do Vacari há vários episódios, um jogador bastante novo, né? Mas um jogador que demonstra ser bem maduro, tem uma visão bastante para o grupo. A gente vê que o Vacari joga para a equipe, isso é muito nítido para qualquer pessoa que assiste, e é muito legal ver que não. Ele, um garoto novo, poderia se deslumbrar com essa fama que ele vem conquistando, com destaque, mas não, nada de estrelismo, mas sim um espírito de equipe bastante forte na equipe do Campinas, e para mim é o grande trunfo dessa equipe.
Também acho, Lucas. E para fechar aqui a 10ª rodada da Superliga, o Sada venceu o Lanterna Ribeirão por 3 a 0, 25 a 19, 26 a 24 e 25 a 18. Não tive a oportunidade de ver esse jogo, mas esse 26 a 24 me assusta um pouco, porque um time que não conquistou nenhum ponto na Superliga, como o Ribeirão, não tirar um 7, né? Porque não tirou, mas levar para o Vai a 2 é realmente interessante, né? O maior pontuador da partida foi o cubano Miguel Lopes, com 14 pontos, e o Viva Vôlei foi para o líbero Luquinha. Mas a curiosidade que eu trago desse jogo é que muitos de vocês não devem saber, mas o time de Ribeirão tem muitos jogadores que são do SADA Cruzeiro, da base do SADA. O time do Ribeirão veio para a Superliga com um time muito jovem, de jogadores emprestados na sua maioria. E esses empréstimos, acho que o time que mais emprestou foi o Cruzeiro, que tem muitos jogadores na base, uma base realmente muito recheada de craques, muito difícil de se enfrentar, inclusive. Já perdi muito, já ganhei também. Mas legal ver isso, atletas jovens, além do SESI, mas no Ribeirão, terem a oportunidade de estar jogando, porque num ano como esse, que a gente não tem muitas competições fora a Superliga, os atletas iam ficar parados, né? Então o Cruzeiro sempre teve esse costume de prestar jogadores, mas dessa vez foi realmente um número muito grande de jogadores. Muito legal. Para fechar aqui minha parte, passar para o Lucas, vou passar a tabela da Superliga. Primeiro, o líder da competição é o Taubaté, com 30 pontos em 10 jogos, seguido por SADA Cruzeiro com 28 e o Campinas em terceiro com 24. E em quarto, o Minas com 23. Esse bloco é o bloco que eu chamo de os quatro líderes. É claro que o Taubaté é o líder e deve brigar ali com o Cruzeiro até o final da fase classificatória, mas esses quatro eu acho que vão encabeçar os playoffs, vão ter o mando de quadra, vão ter a vantagem. Então, inclusive esse bloco, ele forma os times que são os únicos times da Superliga que estão com 10 jogos, né? Numa temporada difícil como essa, com essa dificuldade do Covid, jogos adiados, é até interessante. Não sei se tem alguma coisa por trás, pode ser que tenha, que os quatro times com mais investimento estão com o calendário completo, sem nenhum jogo a fazer. O Minas, como eu disse, em quarto com 23 pontos. E olha a margem. Em quinto, o Itapetininga, que tem 9 jogos, tem 13 pontos. 10 pontos, 10 pontos a mais que o quarto colocado. Então acho que essa diferença vai se manter pelo resto da Superliga. E esse bloco hegemônico, vamos dizer assim, dos quatro primeiros, não deve ser ameaçado. Em sexto, o Uberlândia com 12 e 9 jogos. Sétimo, o Montes Claros com 8 pontos em 9 jogos. Em oitavo, o Caramuru com 8 pontos em 9 jogos também. Em nono, o Guarulhos, que saiu da vice-lanterna, está com 7 pontos em 9 jogos. Em décimo, o SESI, com 6 pontos, que foram conquistados nas duas primeiras rodadas, com 8 jogos. E na vice-lanterna, Blumenau, com 6 pontos em 7 jogos. E na lanterna, o Ribeirão, como eu disse, nenhum ponto somado em 8 jogos. Então, essa foi a tabela da Superliga, tabela agora do dia 14 de dezembro, mas deve mudar na próxima rodada e a gente vai trazer aqui no nosso próximo episódio. Como sempre, vou deixar aqui um jogo da próxima rodada que eu recomendo. E nessa semana, eu confesso que foi muito fácil, porque não tinha nem como eu escolher outro ou pensar em escolher outro, porque essa rodada vai ter o confronto que todo mundo quer ver, que já teve duas vezes essa temporada, com duas vitórias de Taubaté, mas esse jogo todo mundo vai parar para ver, tenho certeza. Com a esperança de que vai dar um bom jogo e quem sabe a liderança de Taubaté vai ser ameaçada. Porque no dia 19 de dezembro, no sábado, às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV, o SADA Cruzeiro, vice-líder com 28 pontos, vai receber o líder Taubaté com 30. Então, assim, uma vitória do SADA por 3-0 ou 3-1 vai garantir a liderança para o time mineiro. E eu vou querer saber de você, Lucas. Você arrisca um palpite para esse jogo?
Eu não sou nem louco de desafiar nenhum palpite, dizer nenhum palpite, porque é complicado, mas eu acredito que o Taubaté esteja um pouco acima pelos resultados, pelos títulos que o time já conquistou depois daquela derrota para o Campinas na final do Campeonato Paulista. O Taubaté está num nível assim surreal, jogando muito, com um jogo bastante rápido, principalmente com o João Rafael. O oposto, Felipe Roque vem se consolidando ali na saída de rede, então é um time muito forte, mas não podemos esquecer que o Cruzeiro é campeão mundial, sul-americano, brasileiro inúmeras vezes, campeão mineiro, campeão de tudo. E tá mordido porque já perdeu duas finais pro Taubaté, no Super Vôlei e na Supercopa. Então a gente não pode perder. Então, encerrando essa parte da Superliga Masculina, vamos passar para a Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Galera, começando a Superliga Feminina, vamos falar sobre a nona rodada do naipe feminino, né? Uma nona rodada bastante movimentada. Vou começar aqui destacando o jogo mais importante até então, que a gente previa, que foi Itambé Minas versus Sesc RJ Flamengo. O Sesc RJ Flamengo, mais uma vez, com muita dificuldade, acabou perdendo para o Minas. 3-0, fatal. Minas, Macris, Thaisa e Leia deram um show. E quero destacar também a oposta Camila, que entrou, uma oposta nova de 20 anos, que veio do Valinhos para o Minas essa temporada. Ela entrou ali no lugar da Daniela Coutinho, a americana, né, que vinha exercendo esse papel como oposta, vinha se destacando também, uma jogadora bastante alta, bastante ofensiva, já tinha se acostumado com o jogo da Macris, mas destaco a atuação da Camila Mesquita, uma jogadora jovem que entrou e entrou muito bem, não sentiu pressão, lembrando que ela estava enfrentando simplesmente a equipe do Sesc RJ Flamengo, o Rio de Janeiro, do Bernardinho, o maior campeão da Superliga. O jogo foi 3-0, mas como sempre, foi um jogo bastante disputado, com muito rally, muita defesa. Vou trazer as parciais aqui para vocês: Minas 25-20, 25-18, 25-20. E foi assim a história desse confronto. Quero destacar algumas pontuações aqui bastante interessantes. Nenhuma novidade. Thaisa como maior pontuadora, 14 pontos. Sempre é a bola de segurança do Minas desde a temporada passada. A Carol Gattaz começou um pouco abaixo essa temporada, mas sempre com um nível que dá segurança para a Macris. A Macris realmente aciona a Carol Gattaz em momentos decisivos. Mas eu quero destacar, além dos 14 pontos da Thaisa, é o 60% de aproveitamento. Para uma jogadora, com a quantidade de bolas que ela recebe, Matheus, isso é um número muito alto. Você, como central de rede de 3, assim como a Thaisa, salvo engano, de rede de 3, hein, Matheus? Me conserta se eu estiver errado. Fala aqui para mim. 5 pontos de bloqueio. Realmente uma atuação bastante importante da Thaisa, né? E eu quero te trazer, te botar na risca, quero botar você na sinuca de bico. A Macris é a melhor jogadora. A Macris não, a Thaisa é a melhor jogadora do país atualmente? Melhor que Natália, melhor que Tandara, melhor que Gabi? Quero que você me diga. E aí?
Caramba, Lucas, que isso? Eu não vou nem arriscar dizer isso porque eu não tenho fundamento para afirmar um negócio desse. Porque confesso que eu não acompanho com tanta proximidade Natália, a Gabi lá fora, mas com certeza era destaque aqui no Brasil, acho que até mais que Tandara. Mas é muito complicado dizer isso porque vai muito de time para time, de jogo para jogo, mas eu acho que a constância que a Thaisa tem tido desde a última temporada, pode botar ela nessa lista, sim. Nessa lista, não, nesse posto, né? Mas eu não me arrisco a cravar isso, não.
Se Matheus não se arrisca, eu arrisco. Para mim, a Macris é a melhor jogadora do país com sobras. Pela constância, pelo amadurecimento que ela conquistou depois daquela lesão. Lembrando que a Thaisa jogou na temporada 2016-2017 no Vitra Istambul. Teve uma lesão muito séria. Para muitos, a Thaisa não voltaria a ser o que ela era ou nem voltaria a jogar. E temos aí, para mim, sem dúvidas, é a melhor jogadora da última temporada, vencendo nessa temporada, e a melhor jogadora do país. Vou passar por outros resultados também. Tivemos São Paulo Barueri recebendo São Caetano e São Paulo Barueri, as Chiquititas, como muita gente vem chamando, as meninas do Zé, ganharam de 3-0 do São Caetano. Fluminense, um duelo direto com o Pinheiros, ganhou 3-0. Fluminense começando a engrenar, lembrando que o Fluminense contratou a Mari, contratou a Fernanda Tomé e a Deise, e as três estão voltando aos poucos. A Mari ainda não estreou, Fernanda Tomé e Deise já atuam algumas rodadas, mas ainda não estão no auge da forma física. E, Matheus, vamos falar sobre esse jogo, sobre esse acontecimento, sobre esse resultado que eu vou falar. Não é sendo parcial, nem demonstrando torcida por ninguém. Mas eu sempre fui um torcedor que sempre gostei de time pequeno que jogava muito. Eu lembro do time de Brasília, quando a Macris ainda jogava por lá, Amanda, Andréia, que era um time muito jogueiro. O time do Pinheiros também com a Macris, que era um time muito jogueiro, que incomodava os grandes. São Paulo Barueri na temporada passada com as meninas, com as jovens. São Caetano também já teve sua fase de incomodar os grandes. E foi a vez do Brasília fazer posto a isso. 3-2 em cima do Osasco, São Cristóvão Saúde. Lembrando que o Osasco, eu e o Matheus vínhamos comentando que estava num nível muito bom, ganhou de 3-0 do Minas, ganhou de 3-0 do Sesc RJ Flamengo, e ficou 2 semanas parada, porque lembrando que o Osasco teve 4 jogadoras infectadas, com destaque para Bi e para Roberta, que são titulares. Já testaram negativo, já estão voltando aos poucos aos treinos, mas ficou 2 semanas parados o time, né, o clube, mas voltou agora, teve que enfrentar o Brasília nesse sábado. E, Matheus, eu assisti o jogo por completo, muito torcendo mesmo, porque foi um jogo com alto nível técnico, o Brasília defendeu muito, o Osasco também, e eu achei que o Osasco entrou um pouco com um salto alto, com o nariz em pé. E tem uma coisa, uma frase para mim, uma fala do Luiz Omar que é muito marcante do que aconteceu nesse jogo. No fim do primeiro set, Osasco ganhou de 25 a 15, uma boa diferença. Mas ali no finalzinho do set, o Brasília já vinha demonstrando uma reação. E o Luiz Omar parou. A diferença ainda era grande, e o Luiz Omar falou assim: elas podem crescer ao longo do jogo, tomem cuidado. E foi isso que aconteceu. Brasília mudou totalmente o seu nível, né? Mudou sua postura dentro de quadra. Com destaque, eu quero destacar muito a levantadora Juliana Carrijo, uma velha conhecida já da gente, já jogou no Praia Clube, no Bauru, enfim, no Fluminense. Uma jogadora com bastante rodagem, jogou na Curitiba na última temporada. Para oposta, nova, bastante interessante, jogadora alta, quase 1,90 m, salvo engano, Ariane, a oposta canhota, que jogou super bem, fez 18 pontos, foi a maior pontuadora e o destaque total, a vencedora do Viva Vôlei, Neneca, uma jogadora também velha conhecida da gente, já jogou Fluminense, já jogou no Brasília em outras temporadas, voltando agora, já jogou no Rio Sul, aquele time forte também, aquele valente time do Rio do Sul que faz falta, e agora está de volta mais uma vez na parceria com Rogério Portela. Rogério Portela foi técnico dela na época do Rio Sul, e ela realmente, para mim, foi ela que puxou o time, ela com 16 pontos, mas segurando muito ali na recepção, com 83% de aproveitamento na recepção, um número muito alto, né? E foi assim. Osasco abriu o primeiro set e Brasília fez dois sets a um, ganhou os dois sets, o segundo e o terceiro set. Quarto, Osasco demonstrou força. Achei até que aquela reação do Brasília pudesse ser em vão, só que não. Brasília confirmou 15 a 13 no quinto set. Brasília começou aniquilando o Osasco no quinto set, no set decisivo, no tie-break, mas ali no finalzinho conseguiu virar. Tandara foi para o saque, conseguiu fazer, salvo engano, 3 pontos. E no erro do saque da Tandara, Brasília se sagrou vencedor dessa partida. Matheus, eu quero trazer dois pontos que eu quero ouvir de você. Uma zebra, né? E outra coisa também, Maiane vem jogando muito. Eu e Matheus, vira e mexe, a gente comenta sobre ela, manda pontos de bloqueio que a Maiane faz, porque ela é uma jogadora muito agressiva no bloqueio. O salto dela é muito forte, ele como central também fica muito atento a isso. Não é tão agressivo, Matheus, no bloqueio, mas é um central também muito bom. Matheus, zebra e outra coisa. Maiane é a grande contratação do Osasco nessa temporada? Ela vem se destacando mais que a Tandara?
Zebra, com certeza. No último episódio a gente estava botando o Osasco como o principal time da Superliga. Então, com certeza, uma zebra. E sobre essa parada aí de eu não ser agressivo, você já viu meu jogo, sabe que não é muito assim, não. Você tá falando pra me zoar. Mas eu vou deixar passar essa. E, assim, é muito complicado porque a Maiane com certeza tem feito ótimas atuações. Ela é uma central com um físico muito avantajado, salta muito. Bloqueia muito bem, faz bons ataques também. Mas A Tandara, ela é assim, é difícil dizer isso porque a Tandara, ela é a pessoa, o jogador que vai tirar o Osasco no momento de dificuldade, sim. Ela é oposta, ela vai receber a bola ruim no momento difícil e ela vai ter que rodar e ela, assim, ela pode não ter jogado, ter garantido a vitória contra o Brasília, mas ela tem conseguido desempenhar esse papel, então acho que não. Acho que a Tandara, por ser a válvula de escape da equipe, enfim, eu acho que a Maiane foi uma ótima contratação, mas ainda não é. Pode ser até que ela vire, mas ainda não é a principal.
Bom, boa fala do Matheus. Pra mim ela é sim, né? Porque o Matheus somos amigos, mas a gente discorda sim. Pra mim ela é a grande contratação do Osasco e pra mim é a grande jogadora junto com a Roberta. É, naquele negócio de fator surpresa do que a gente espera da jogadora e o que ela contribui. A Tandara tá jogando super bem, foi a maior pontuadora pelo lado do Osasco mais uma vez, só que a gente já espera isso da Tandara. Agora, a grandíssima atuação, as grandíssimas atuações que a Maiane vem fazendo são realmente... para chamar bastante atenção, quem sabe imaginar com Tóquio, a gente não sabe, né? Ela é a maior pontuadora no bloqueio da Superliga, a maior bloqueadora da Superliga, fez 7 pontos de bloqueio, fora as inúmeras bolas que ela toca, facilitando para a defesa da Camila Bright, Jaqueline, da Gabi Cândido, que não jogou muito bem esse jogo, mas vem atuando muito bem. Enfim, 3-2 Brasília, meus parabéns ao time de Brasília, muito legal ver times pequenos com menores investimentos estando aí. Batendo de frente a frente com os grandes, com os maiores da Superliga.
Memorando do vôlei.
Matheus, vamos começar o Memorando do Vôlei hoje, encerrando esse episódio super legal. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui comigo, sua companhia. E um tie-break que até me emociona de certa forma. Vamos trazer não uma homenagem, de certa forma uma homenagem, mas uma ajuda. Eu acho que nosso papel como jornalista, como aspirantes a jornalistas, é prestar serviço à sociedade, é ajudar pessoas a contar histórias. Para mim, eu entendo muito o jornalismo como o contador de histórias do tempo real, porque a gente faz o relato mais breve da história para os historiadores falarem sobre isso depois, mas quero falar sobre uma jogadora jovem, Juliana Mello, que central, já passou por São Caetano, Flamengo, Osasco. Juliana Mello não jogou essa temporada, ninguém sabia muito o porquê, e descobrimos porque Juliana Mello, ela foi diagnosticada com um tumor. Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro, na cabeça, chamado neuroma do acústico. E ela, numa atitude muito honesta, muito justa, ela foi às suas redes sociais pedir uma ajuda para uma vaquinha que ela está fazendo para ajudar a arcar com a cirurgia que ela tem que fazer. A cirurgia dela custa 50 mil reais. E depois da cirurgia vai ter que fazer um tratamento que custa 35 mil reais. Então, assim, eu e Matheus queremos trazer um memorando para ela, prestando um serviço a ela. Matheus, quero ouvir um pouco mais de você em relação a isso. E eu só vou trazer mais um detalhe desse tumor. Tô olhando até a publicação da Juliana Mello. Ela colocou que é um tumor benigno no nervo principal, que vai do ouvido interno até o cérebro. E ela falou que esse tumor pode afetar suas funções vitais, pode trazer. Fazer com que ela fique surda e já vem atrapalhando a audição dela e atrapalhar os movimentos, enfim, atrapalhar a vida dela como atleta. É impossível a gente imaginar uma atleta com uma doença dessa. Matheus, fala um pouquinho sobre esse caso.
Muito. Quando eu fiquei sabendo da situação dela, eu fiquei muito tocado. Eu que convivi com ela durante uma temporada, ela que jogou no time do Flamengo na Superliga B, na campanha que subiu para a Superliga A. É realmente muito triste e eu acho que foi uma forma que a gente teve de dar visibilidade para esse caso. Já teve muita gente compartilhando, muita gente doando, inclusive, mas acho que não custava nada a gente botar o memorando dessa semana com uma homenagem para ela, que é uma jogadora de vôlei do nosso, que a gente está aqui comentando toda semana, então acho que nada mais justo que a gente dar esse espaço para ela. Se você quiser ajudar a doar para a vaquinha da Juliana Mello, você pode ir no Instagram dela, @jumelo com dois L's, ponto um, e fazer a doação dela. O link da vaquinha tá na bio. Então, é só realmente uma situação muito delicada. Ela que já não sente o lado esquerdo da cabeça e do rosto por causa desse tumor, que graças a Deus é benigno, mas que ela tem que retirar para não continuar atrapalhando ela. Mas fica aqui a nossa homenagem, os nossos sentimentos de melhora para ela, com certeza. E que daqui a pouco a gente quer ver ela bem, ela enquadra. E mesmo que não enquadre, que ela se recupere da melhor forma possível.
É isso, o Matheus falou perfeitamente. É, mesmo que ela não volte em quadra, óbvio que o vôlei deve ser a paixão dela, como é de qualquer atleta, mas o que importa é a vida dela. Torcemos para que ela tenha uma pronta recuperação. E ela fala ainda que é uma cirurgia complicada, de difícil acesso, é um tumor grande, então, além do valor que eu espero e torço, inclusive, já doei um, vou trazer esse bastidor, doei, já ajudei. E assim, galera, é doação. Você doa se você puder. A gente sabe que o nosso país, o mundo todo está passando uma pandemia. O lado econômico é afetado diretamente por causa dessa pandemia. Muitas pessoas perderam os seus empregos. Então, se você puder ajudar, ajude. Qualquer valor já será de bom tamanho. R$1, centavos, qualquer coisa já será de bom tamanho. Não pense assim, porque de pouco a pouco ela vai conseguir, eu tenho fé que ela vai conseguir. E, Matheus, é legal que em casos como esse a gente vê o mundo do vôlei se unindo, né? A gente viu jogadoras como a Sheila, inclusive amigos seus da base, compartilhando, pessoas que nem são do vôlei, divulgando. É muito legal ver essa mobilização, né? Inclusive, eu quero trazer, você voltou a treinar hoje, depois de um tempo, vocês chegaram a comentar hoje disso no treino, como tá os bastidores, vamos dizer assim, do mundo do vôlei em relação a esse caso. Minas e Bauru, inclusive, já se posicionaram falando que vão ajudar nessa vaquinha. O SESI Bauru tem apoio do Unimed, do plano de saúde Unimed, né, lá de São Paulo, do interior paulista, que também parece que está disposto a ajudar, talvez fazer a cirurgia. E aí, Matheus, o que você está achando dessa mobilização do mundo do vôlei?
É muito legal mesmo. É nessas horas que a gente vê como tem gente do bem, mesmo com muitas coisas ruins acontecendo no Brasil e no mundo, essas horas nos traz esperança, né? Mas hoje ninguém falou muito sobre isso, a gente comentou mais nas nossas conversas privadas, redes sociais, enfim. E também queria trazer, não sei se o Lucas permite... acho que permite, mas mesmo com essa homenagem para Jumelo, também quero trazer aqui também da recuperação do Rubinho, técnico do SESI Bauru, que, enfim, a gente já sabe do surto que teve lá, e ele passou por momentos difíceis, foi internado, ficou 8 dias internado, se eu não me engano, e passou por momentos bem difíceis mesmo. Então, que bom que ele se recuperou. Ele disse aqui ao Globo Esporte que foi a maior das vitórias da vida dele, né? Então, assim, realmente a gente não consegue nem imaginar como é que é passar por um momento desse. Mas que bom que ele voltou, já já ele tá de volta às quadras. Ele que é um nome de muito peso no nosso vôlei, de muita história, muito vencedor. Então, que bom que ele está recuperado.
É isso também, meus parabéns, minhas felicitações, minhas celebrações para a família do Rubinho. A Covid tá aí, galera, a pandemia não acabou, acho importante a gente também falar sobre isso e trazendo, obviamente, sempre no nosso tema principal, que é o vôlei, só que o vôlei tem um caráter muito social, como qualquer esporte. Então, tá aí nossa homenagem à Juliana Mello, central, apenas 26 anos passando por esse problema, mas tenho fé, torço que Juliana irá passar por isso, irá se recuperar e daqui a pouco a gente estará comentando sobre ela nas quadras, em algum time, e se não, ela com muito sucesso na vida pessoal dela. E também Rubinho, né? Rubinho voltando depois desse tempo infectado por conta da Covid-19, do novo coronavírus, mas está aí depois de um tempo internado. Inclusive, o vídeo que foi divulgado nas redes dele saindo do hospital é muito marcante, né? Chega a ser emocionante ver. De certa forma, uma pessoa próxima, pessoa que a gente acompanha por muitos anos, foi braço direito do Bernardinho, estando aí de volta, a todo vapor, novo em folha, vamos dizer assim, para trazer muitos frutos para o voleibol. Matheus, é isso então. Eu só vou reforçar uma coisa que você falou. Se você quiser fazer a doação para a Juliana Mello, o arroba dela é Ju Melo.1, Melo com dois L's, e o link está logo quando você entra, tá ali na biografia, na bio, como a gente costuma chamar. Se você puder, faça doação, será de muito proveito, poderá salvar uma vida, um atleta, uma pessoa. Matheus, é isso, vamos encerrando esse episódio com muita esperança, com muita fé, com muita torcida, e eu passo a bola para você. Mais uma vez, muito bom estar contigo no nosso podcast.
É isso, Lucas. Muito bom estar contigo também. Nosso companheirismo. É, agradecer você também, nosso ouvinte. E se você puder, como o Lucas já falou, ajude a Juliana. Mas se não conseguir também, que mande vibrações positivas, energias positivas. É, até semana que vem. E é isso. Fecha aí, Lucas.
É isso, Matheus, muito obrigado mais uma vez. E como o Matheus falou, se você não conseguir doar, a divulgação também vale muito, vale tanto quanto o dinheiro. Divulgue, ajude uma menina jovem a continuar vivendo. Então é isso, galera. Agradeço muito a você que continuou aqui com a gente ao longo desses anos. Estamos chegando no final do ano. Enfim, talvez esse seja um dos últimos episódios do Tiebreak, mas a gente se vê por aí. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Tiebreak Web Rádio Áudio Auditivo. Até logo, pessoal!
Vôlei sem barreiras.